recrutamento e seleção até você consegue fazer às cegas, porque tem essa prática justamente para você não olhar para o físico da pessoa, claro, e só olhar o que a pessoa fala.
Importante.
É uma técnica, é uma forma de adoção que o mercado adotou justamente para minimizar. Só que a meritocracia, você tem que usar a performance da pessoa, né? Então, vamos usar ali como promoção, como reconhecimento, né, a palavra. Então, nesse viés, aí nós precisamos olhar quem são esses gestores. Quem vai avaliar? E aí a gente tem um recorte, né? Se esse gestor vai avaliar e ele tem essa conotação, esse comportamento machista, dificilmente ele vai dar o mérito para essa pessoa.
Claro.
Então, sabe, é muito difícil falar de meritocracia na nossa sociedade.
Tem mais uma pergunta da Marcela, mas eu queria antes colocar aqui da Camila, que ela mandou um dado que, assim, a paridade de gênero ainda é um desafio global. O Fórum Econômico Mundial estima que serão necessários 131 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres. Se os países mantiverem a velocidade atual de progresso econômico em saúde, educação e participação política. Ah, são as sementes que a gente planta para árvores, sim, que a gente não vai, sim, ver, né?
Não vai ver.
Mas que é importante, né?
Mas para nós estarmos aqui hoje, muitas mulheres plantaram, muitos homens reconheceram seus privilégios e entenderam a capacidade, a valorização. Então, a gente está numa caminhada, tivemos ajuda, sim, com certeza, e precisamos dessa ajuda sempre.
Sempre.
Entre nós, entre todos os gêneros.
A Marcela tinha perguntado anteriormente, vamos voltar aqui só um pouquinho, porque o sucesso das mulheres assusta muito os homens. Isso a gente sabe, né?
Nossa, é uma resposta que teriam muitas respostas, né?
Deixa eu só dar uma olhadinha ali.
Quando você observa toda a construção da história da humanidade, a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas trazendo aí para dias atuais, trazendo para aquilo que a gente enxerga no dia a dia, começa da criação, né? Talvez a gente não foi criada para ter sucesso. E o sucesso reconhecido pela sociedade, que é o sucesso onde você faz, você tem uma carreira prestigiada, né? E que esse sucesso no inconsciente coletivo traz essa questão também de dinheiro. Necessariamente esse sucesso precisa estar amarrado ao dinheiro, mas a gente está construindo novas possibilidades desse sucesso, mas de qualquer forma esse desconforto talvez ameace algo, né? Quem é ela para estar fazendo isso ou dizendo o que eu tenho ou o que eu não tenho para fazer? Nós talvez não tivéssemos sido ensinadas para chegar tão longe, né?
No
olhar de um gestor, de um outro colega.
A própria criação na família, né?
A própria criação.
A nossa geração.
Para a nossa geração.
Né, a gente ainda passou por isso, né?
Sim,
eu lembro que eu ganhei uma boneca que se chamava Amelinha, que ela vinha com tábua de passar, ferro de passar roupa, com aspirador. Acho que por isso que eu odeio hoje em dia cuidar de casa. Mas foi a criação que a gente teve. Estava tudo certo para os meus pais. Isso não era uma coisa errada,
sim,
né?
Não era.
Então, você imagina. E esses gestores provavelmente foram criados dentro dessa concepção também.
Sim.
E agora vêm as mulheres, sim, estourando esses, né? Mudando essa narrativa toda, abalando essa estrutura. Eu lembro que há uns 15 anos, uma amiga minha mudou para a Noruega e ela falou que ficou muito assustada, que assim, que lá tinha um dos maiores índices de mulheres em lideranças de empresas,
uhum,
porém também tinha um nível assustador de violência doméstica, né?
Incoerente, né?
Como assusta, né? Assim, ok, eu fico em casa, eu cuido dos filhos, mas não estou engolindo isso, essa, né? Abala de alguma forma a tal da masculinidade, né? Então são poucos homens que hoje conseguem lidar com isso, né? Porque,
exato,
tem alguns que dizem que sim, mas na verdade a gente sabe que não.
E entra também, né, Marta, essa frase meio polêmica aí, Deus me livre uma mulher CEO.
Sim, sim.
Claro que ela vem contextualizada, mas a frase marcou.
Mas eu vou dizer uma coisa que ainda vou trazer aqui no Nós Mulheres, eu vou convidar a Lara Bezerra, uma amiga de infância. Ela se tornou a primeira mulher a se tornar presidente da Bayer na América Latina. E ela hoje ela trabalha com uma gestão humanizada, ela saiu, né, do corporativo nesse formato, mas ela trabalha com empresas para mostrar como é que é a gestão humana. O que, que é a gestão humana? É com essas características femininas, exato, né? Que é de afeto, que é de olhar para o outro, né? De não atropelar, não é só a produtividade, respeitando a ciclicidade, porque nós mulheres somos cíclicas. Exato. Isso precisa ser respeitado, né? Só queria falar que a Constança Barreto colocou na hora que você estava falando de meritocracia, ela falou assim: também não concordo, também não acredito em meritocracia, parabéns pela explicação.
Obrigada, muito obrigada. E outra coisa, né, quando você traz esse contexto de posição de poder, né, talvez o poder não foi nos ensinado, né? Talvez a nossa posição não era para chegar tão longe. Mas aí, a gente fala do tão longe, gente, eu tô vindo com uma visão mais filosófica da história da humanidade, porque nós já tivemos validação da própria ciência, né, que a nossa capacidade era inferior. Então, nós tivemos várias validações ao longo da história para validar isso. Então, quando nós falamos de todo esse desnivelamento aí social, nós tivemos validações. Né? E aí, se a gente entrar no recorte racial, aí a gente teve muitas outras coisas. Então, vai muito longe, né? Então, quando a gente quer entender a história da posição da mulher hoje no mercado de trabalho, se a gente não olhar para a história e só olhar para o que acontece para a gente, às vezes pode parecer que a gente não evoluiu nada. Né? Mas se a gente for pensar em 1970, nós não tínhamos direitos sociais. Né? Então, quer dizer, INSS, FGTS, essas coisas que hoje a gente conhece como comum, a gente não tinha. O voto, né? Voto também.
Pedir autorização para o marido para viajar.
Exato.
Recentemente que saiu agora a decisão que a mulher não precisa pedir autorização para fazer ligamento de trompas. Agora. Quer dizer, então, é uma autonomia que a gente... É muito recente, né? Exato. São conquistas recentes demais e que tem que ser muito celebradas, mas a gente não pode parar. Por isso a importância de um programa como Nós Mulheres, para a gente trazer todas essas... A gente vai trazer também algumas advogadas para falar sobre os direitos.
Exato.
Então, quando a mulher se separa, se divorcia, quais os direitos que ela tem? Direitos patrimoniais. Mulheres que sofrem violências, quais são os caminhos que ela percorre para poder fazer uma denúncia e para poder se proteger, se é que existe proteção, né?
Exato. Hoje em dia... E na carreira, né? Quando a gente fala dessa jornada de carreira, a gente está falando do seu trabalho, sim, CLT, mas também a carreira ela pode ser formada por você, que empreende do seu jeito, que faz o seu bolo, que faz o seu pão de queijo, que vende para as colegas, que vende para a comunidade. E tudo isso vem num viés que é muito importante, de nós termos a nossa atividade laboral estruturada. Ela pode não ser a melhor, mas eu preciso saber de onde eu vou tirar a minha renda se tudo der errado.
Sim,
como eu vou sobreviver?
Até porque essa produtividade, ela é extremamente importante para a manutenção da saúde mental, né?
Exato.
Se a mulher, ela não... Porque já existem as obrigações assim, do dia a dia, os trabalhos, como você sempre está cuidando. Eu vou até trazer aqui um índice, acho que é do IBGE, se não me engano, de 2022... Caramba, onde que eu coloquei aqui? Coloquei na página errada, gente. Mas o número, a quantidade de mulheres, as horas que a mulher passa dedicando a atividades domésticas, sejam atividades domésticas ou cuidando de pessoas, né? Porque você tem filhos... Fatalmente, numa determinada idade, você vai cuidar dos pais também e isso sobra para a mulher... Então, assim, a mulher ela tem essas horas que ela tem que dedicar à atividade doméstica, mais ao trabalho, né? Então, ela muitas vezes não consegue. E eu convivo com muitas mulheres que elas não conseguem ter um trabalho porque elas têm que cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar de pai, cuidar de mãe, não sei o quê. E eu percebo o quanto isso contribui para detonar a saúde mental delas. por não se sentir produtiva. Na hora que você propõe, que você fala assim, não, vamos fazer uma atividade, vou te ajudar, vamos aprender a costurar, vamos fazer fuxico, vamos vender, vamos fazer paninho, vamos fazer não sei o que, vamos aprender a costurar, vamos aprender, por exemplo, quem cozinha, vamos aprender a fazer os cálculos para vender a comida, para ela ter o seu dinheiro, até porque isso contribui para a redução da desigualdade social. A mulher tem uma participação, somos mais da metade da população. Então, ter a mulher em atividade, produzindo, isso tem uma contribuição absurda na economia. Uhum. E também, eu acho que reduz as idas, reduz o gasto na saúde pública, né? Porque hoje eu fico impressionada com a quantidade de mulheres que precisam, sim, de atendimento, porque não dão conta.
É. E os programas, as políticas públicas sobre a saúde mental da mulher, ela é uma forma realmente de reduzir esses custos que o governo tem com todas as outras coisas, as ramificações que vêm disso. Porque se a gente for olhar a forma que a gente articula na sociedade, o quanto pessoas dependem da gente, estão enraizadas e conectadas com a gente, quão a influência e o quão valioso é a saúde mental de uma mãe para uma sociedade, para um governo.
Porque basta, né, uma mãe cair que a família desestrutura.
Exatamente. Então, esse é o ponto, né? É um filho que uma mãe que não está saudável emocionalmente, mentalmente, né, com uma má saúde mental, vem, traz essas ramificações, o impacto disso tudo na sociedade, né? Então é ter esse olhar, é esse olhar para essas crianças, enfim, porque a nossa sociedade é fruto de tudo isso que a gente vive, né? E entrega.
Gente, vamos fazer um intervalinho, Jonas? Fazer um intervalinho? Não tem vinheta, mas semana que vem vai ter. Então daqui a pouquinho a gente volta com Nós Mulheres.
Amiga dona de casa, sua panela estragou, o Pronto Socorro das Panelas consertou. 3338-3333. Conserto, manutenção de todas as marcas e modelos de panelas, caçarolas, frigideiras, chaleiras, bules. E é especializada em panelas de pressão. 3338-3333. O Pronto Socorro das Panelas também oferece a você uma grande linha de panelas especiais, como as lindas panelas pedra sabão, panela de ferro, panelas de alumínio fundido. 3338-3333. No Pronto Socorro das Panelas, você também encontra uma grande linha de churrasqueiras, grelhas, espetos e acessórios para o seu churrasco. Pronto Socorro das Panelas fica na rua Raposo Tavares, número 9, bem na cruz do Pilarzinho. Pronto Socorro das Panelas, o amigo da dona de casa. 3338-3333.
Comida com carinho de vó é aqui no restaurante Flora Cozinha Familiar. Amintas de Barros, 1050. Fone 3082-6969. Siga as redes, @ Flora Cozinha Familiar. De segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Gostoso igual colo de vó.
O consumidor de energia elétrica tem direitos e deveres. É seu dever cuidar do medidor de energia instalado no imóvel e garantir o acesso livre sempre que a Copel precisar fazer algum serviço. É proibido instalar grades que impeçam a abertura da tampa do medidor, romper o lacre de segurança ou fazer qualquer alteração no conjunto da sua entrada de energia. Seguir essas orientações garante agilidade no atendimento e evita acidentes.
Copel, pura energia.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.
Meio-dia e 36.
E a gente tá aqui de volta com Nós Mulheres. Calma que me pegaram aqui arrumando o cabelo, que meu cabelo hoje resolveu se rebelar e arrepiar. Olha, então recebi no meio do programa flores do meu marido. Mário, obrigada, te amo. E isso é muito bacana, até queria falar sobre isso, porque quando a gente tem o incentivo, o apoio de uma pessoa, eu estava muito insegura para dar conta assim, de dois programas, porque daqui a pouco tenho Mente Aberta e eu tenho outros, né, tem a ONG também, e eu não sabia se ia conseguir dar conta ou não. Ele foi um dos maiores incentivadores, assim, inclusive não dormia à noite, aí de manhã fez um chá para mim, falou, vai, dorme um pouco, fica com os cachorros, não deixa eles latirem para você conseguir para ir, porque tem horas que a gente dá uma desanimada, fala assim, nossa, não sei se eu vou conseguir. Então é importante que quando a gente fala que a gente tem o Nós Mulheres, só que, gente, está vazando o áudio. Quando a gente fala que o programa é Nós Mulheres, isso não significa que seja um programa só para as mulheres ouvirem. É importante que homens ouçam também para entender esse universo e para entender qual é a participação dele, né? Porque a gente precisa, a gente vive num mundo de homens e mulheres, não adianta a gente ficar confrontando. Eu acho que a gente tem que arrumar a melhor forma de conseguir conviver e de ter essa, e de apoiar mutuamente, né? De ter apoio mútuo. Óbvio que existem, no caso de homens violentos, ignorantes, abusadores, assediadores, não precisamos de nada, né? Mas enquanto tivermos esses homens desconstruídos e que mandam flores assim, adoro receber flores, tá? Sou mulher que gosta de receber flor, sim.
Obrigada. É isso aí, Marta. Essa questão da rede de apoio, né? Nossa. Seja ela composta como for, a gente precisa, todos nós precisamos. Só que, e quando a gente fala também das empresas e dessa construção da carreira com relação a uma mulher na carreira de gestão, muitas vezes esse estereótipo de acreditar que a mulher vai levar tudo no amorzinho, enfim, e vai não perceber, como que eu posso, dar a devida importância para as metas, para os resultados, né? A gente vive num mundo capitalista, os resultados são inegociáveis em muitas vezes. Dentro de uma organização. Não é negligenciar, estava me faltando a palavra, negligenciar os resultados, porém esses resultados chegarão de uma forma diferente e principalmente sustentável, quando a gente usa a nossa essência a favor da gestão dessas pessoas.